Olá, Joyce. Olá, ouvintes da CBN. Muito obrigado pelo convite.
Vamos falar especificamente sobre a situação desse público. Câncer de pele, a gente imagina muito em adulto, quem tem muita exposição ao sol, aquele fator cumulativo. Mas como acontece o câncer de pele nas crianças? Elas também podem sofrer com esse acúmulo de exposição, doutora?
Eu acho que a parte do câncer de pele na infância é principalmente relacionado à prevenção, porque é exatamente, né, durante essa fase da infância que vai haver a maior exposição ao sol, e isso ao longo do tempo é que vai causar o câncer de pele lá na frente.
E que tipos de sinais a gente já pode ficar atento desde cedo?
Então vamos lá. Câncer de pele na infância é extremamente raro. Existem dois tipos basicamente de câncer de pele. O câncer de pele melanoma, que acontece em indivíduos mais jovens, né, adultos jovens, e que às vezes tem histórico na família, né, de outras pessoas com melanoma. E esse câncer de pele, ele está associado principalmente àquelas queimaduras com bolha, aquela queimadura solar grave, né, que a gente, todo mundo, né, já teve uma vez na vida uma queimadura desse tipo. E o câncer de pele não melanoma, que é o mais comum, é aquele que vai, então, acumulando, né, a radiação solar ao longo da vida toda na pele, e que vai acontecer mais para frente, né, na idade adulta, e que são aquelas feridinhas que aparecem na pele, né, das pessoas mais velhas. Quanto maior for a exposição solar na infância, maior o risco de você ter esse câncer de pele, tanto melanoma quanto não melanoma, na idade adulta. Então, a principal importância desse tema na infância e na adolescência é em relação à prevenção, utilização do filtro solar, conscientização de que a exposição solar não é legal, para que a gente possa, então, evitar o câncer de pele lá para frente.
E é uma fase agora do ano, uma época que é de férias, calor, a criançada adora uma piscina e uma praia, não é verdade, doutora? E às vezes
Exatamente.
a convencer a criançada a passar ali o protetor, a ficar ali, dar esse tempo, é muito complicado. A sua recomendação, qual seria para este momento, para as famílias, para as mães, para os pais, para tias como eu aqui também, estarmos cientes dessa importância, dessa etapa, dessa, enfim, de colocar também isso dentro desse processo todo?
Tá. Então, eu acho que o fato de você conscientizar a criança desde muito pequena é como a educação para escovar os dentes ou com relação ao cinto de segurança, por exemplo, né? A gente vem de uma faixa etária que o cinto não era obrigatório. E a gente viu o quanto que hoje a criança entra no carro: pai, você não vai colocar o cinto, porque ela já foi educada de que isso é importante desde pequenininha, né? Então, o fato de nós, como pais, tios, avós, né, educar esses pequenos pacientes, né, esses pequenos, que a proteção solar é importante não só quando vai para a piscina, não só quando vai para a praia, mas no dia a dia, todos os dias nós estamos expostos ao sol. E a criança, ela se expõe muito mais do que o adulto, né? Então, existem estudos que mostram que ela se expõe 3 vezes mais do que os adultos ao sol, no, nas atividades do dia a dia, no recreio na escola, na prática de esportes. Então, é importante a gente criar esse hábito, né, da proteção solar todos os dias. Não importa se está chovendo, não importa se está nublado, não importa se eu não estou na praia, eu não estou na piscina. Também tem sol na cidade. Na cidade, exatamente porque você está em meio a prédios, em meio ao asfalto, esse sol bate no, na calçada e volta para mim, né? Então eu também tenho exposição solar nesses ambientes. E isso é importante a gente conscientizar a criança desde pequenininha.
E em relação até ao produto, porque a gente encontra protetores solares especiais para o público infantil e outros sem essa menção. Criança precisa ser protegida com esse produto específico para a faixa etária? Se não tiver em casa, ou eventualmente, enfim, não tiver aquele disponível, eu posso usar o filtro solar, o protetor solar regular nas crianças, doutora?
Essa é uma boa pergunta. Então, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, existem orientações com relação ao uso do filtro solar em crianças. Então, abaixo dos 6 meses, a orientação é proteja com o que a gente chama de proteção mecânica. Então, roupas, guarda-sol, aquelas roupinhas que tem já o fator de proteção na própria roupa. Não exponha, né, um bebê de 2 meses diretamente ao sol. É uma questão de bom senso. A partir dos 6 meses, a orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria é aplicar filtros que são considerados menos tóxicos para a criança, o que a gente chama de filtros inorgânicos, né? São menos alergênicos, aqueles que a gente chama de filtros físicos, aquele que você passa, fica branco, né? Cria uma camada protetora que impede a penetração do raio solar, mas a propensão de causar efeitos alérgicos, por exemplo, na pele de um bebê, é muito pequeno. Então, esses são os que dizem lá na embalagem baby, né? Ou infantil. Então, é importante, até dos 6 meses até os 2 anos, a utilização desse tipo de filtro, porque eles são menos alergênicos. E a partir dos 2 anos, os filtros infantis ou eventualmente os próprios que a gente usa já quando adultos, também podem ser utilizados em crianças. O que vai ter de diferente, né, em dizer que ele é infantil ou não a partir dos 2 anos? Que a Anvisa tem regulamentações mais rigorosas, né, para você liberar um produto como infantil. Então, ele passa por mais testes, ele tem que ter uma documentação mais robusta frente à Anvisa para que ele seja liberado como permitido para uso em crianças. Mas se você não tem, se você tiver lá o seu que você usa quando adulto, a partir dos 2 anos está valendo. É importante proteger.
Importante é proteger. E a gente sempre fala aqui que a proteção e a prevenção é palavra-chave quando a gente fala de saúde. Hoje nós convidamos a doutora Kersin Taniguchi, Abage, dermatologista pediátrica e presidente de honra da Sociedade Paranaense de Pediatria, para falarmos mais dessa prevenção à exposição solar, mais essa proteção no dia a dia, como a doutora já salientou, e não só nesse momento de piscina e de praia. Esse cuidado deve ser diário. As crianças, por exemplo, doutora, que tem muitas pintas, além da questão da pele muito clara, mas quem tem muitas dessas pintinhas pelo corpo, a família precisa redobrar a proteção ou passar, enfim, um protetor com mais frequência? Tem algum tipo de relação em relação a essa prevenção ao câncer de pele desde cedo, doutora?
Sim, então as pessoas com pele mais clara, olhos claros e que queimam com muito mais facilidade do que a pele mais morena, essas são crianças que têm um maior risco, né, de câncer de pele no futuro, exatamente por não terem a proteção da pigmentação com relação à radiação solar. E o número de pintas, né, essas pintas de beleza, né, que a gente chama vulgarmente, elas aumentam conforme a exposição solar aumenta. Então, existem estudos que mostraram que pacientes que se expuseram muito ao sol quando crianças, houve um aumento do número dessas pintas. Todas as pintas de beleza podem vir a câncer? Não, né? Uhum. Então, mas se você tem, por exemplo, um histórico na família de uma pessoa que tem bastante pintas e que uma delas era câncer, é importante que essa criança seja avaliada, pelo menos uma vez por ano, olhando todas essas pintinhas para ver se há alguma alteração no padrão, né, de pigmentação dessas pintas.
Essa também é uma observação importante que a gente traz aqui na CBN neste momento. Em relação, a gente falou de protetor solar e daquele bloqueio, né, daquele uso, por exemplo, de quando a gente está na praia, de guarda-sol. Mas aqui no dia a dia, na nossa rotina e na nossa rotina urbana, o que a gente pode também fazer, doutora? Nem sempre a gente está de bonezinho, vendo nas crianças com bonezinho, ou aquelas roupas que muito na praia a gente usa com aqueles filtros, aqueles tecidos especiais. Eles também servem aqui para essa rotina diária nossa no meio urbano? Qual é a recomendação em relação às roupas?
Obviamente que num ambiente de cidade, né, de escola, você está menos exposto do que na praia ou na piscina, mas não quer dizer que você também não esteja exposto. Então, no dia a dia, o filtro solar é importante. Então, eu preciso passar filtro solar todo dia. Seria interessante você já incutir esse hábito na criança. Então, todo dia ela vai lá e passa o filtro solar antes de ir para a escola, antes de ir para a aula de tênis ou antes de ir para uma atividade ao ar livre. Essas roupas funcionam, essas que têm proteção solar? Sim. Então, ela vai brincar no parque, vai fazer um piquenique no final de semana, pode colocar esse tipo de roupa. E uma coisa importante também em relação ao protetor solar é a quantidade que a gente passa, né? Para você ter aquele FPS, aquele fator de proteção solar que fala na embalagem, 20, 30, 50, né, 15, por exemplo, existe uma certa quantidade que o laboratório que lançou esse filtro considera como adequado para ter esse FPS 30 ali, né? E a gente aplica 50%, 60% menos do que está recomendado. Então, a gente tem, às vezes, um fator de proteção solar de 20% até 50% menor do que está indicado na embalagem. Uhum. Então, é muito importante que o público, né, saiba essas coisas. Então, não adianta eu passar uma vez e esquecer de reaplicar esse filtro. Exato. Ou não adianta eu passar e passar uma quantidade pequena, porque eu não vou ter aquele fator de proteção que está escrito na embalagem. Então, aplicar uma quantidade correta, aplicar depois que a criança entrou na água e saiu da água, né, porque uma parte daquele protetor saiu com a água. Aplicar, reaplicar, né, pelo menos a cada 2 horas, é bem importante, ou tão importante quanto usar o protetor solar, né? São essas orientações de como aplicar o filtro de maneira correta.
A gente faz isso no dia a dia, não é mesmo, doutora? E isso os adultos, de aplicar, eu aplico filtro solar todo dia, protetor eu compro, aplico 6 da manhã e depois não mexo mais nele, é isso, né, que a gente faz.
Exatamente.
Então a gente não pode, aqui reforço, até a gente já trouxe essa entrevista para cá antes mesmo de dezembro, que é o mês da campanha do Dezembro Laranja, de prevenção ao câncer de pele, para que você realmente coloque na sua agenda, já nessa virada de novembro para dezembro, estamos nessa fase de Black Friday, então aproveite também os preços para comprar protetores solares bons, com ali toda a indicação que a doutora também já nos deixou por aqui. Uma última pergunta. O índice, né, de fator de proteção, a gente tem 30, 40, 50, tem até 100. Para as crianças, tem um mínimo que a gente deve procurar no produto, doutora?
Nas crianças, a gente pede um mínimo de 30. Se for 50, tá ótimo. O que que vai mudar do 30 para o 40 para o 50? Às vezes, o tempo de reaplicação, que pode ser um pouquinho mais, né, um pouquinho maior se o número for mais alto, mas um 30 ele já bloqueia quase que 90% da radiação ultravioleta. Então, aplicando um 30 e reaplicando com frequência, com essa frequência de a cada 2 horas, tá lindo, pode uhum. aplicar. E eu queria também chamar a atenção que a gente também está lançando, além da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que lança, né, essa campanha do Dezembro Laranja para prevenção do câncer de pele, a gente também está lançando pela Sociedade Paranaense de Pediatria o Dezembro Laranja Kids, né, uhum. que é para exatamente focar nessa parte da prevenção, de como aplicar o protetor solar, com qual frequência, quais as outras medidas que a gente pode ter, né, para evitar, né, a exposição solar excessiva nesse público. E também, às vezes, alguns mitos, né, mitos e verdades. Ah, será que eu não preciso expor o meu bebê ao sol para tratar o amarelão? Será que eu não preciso expor ao sol para síntese de vitamina D? Então, a gente vai estar com essa campanha nas nossas redes sociais, tirando, né, essas dúvidas falando um pouquinho sobre esses mitos, né, que existem sobre a exposição solar.
A doutora Kerstin, então, por favor, e essa disposição para poder desenvolver a vitamina D. Por favor, nos oriente. Como é que funciona isso no dia a dia?
Então, a gente fez um consenso, né, dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria, e falando sobre isso. Então, é claro que a gente sabe, né, que a exposição solar, ela é boa para a síntese de vitamina D. Só que para eu ter uma síntese de vitamina D adequada, eu preciso expor o bebê meia hora ao meio-dia, todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por semana, com as perninhas e os bracinhos de fora. Então, é inadmissível você expor, né, um bebê a um sol do meio-dia, 3 vezes por semana. Então, atualmente, o consenso é: reponha a vitamina D via oral, que existem várias, né, vitaminas D no mercado, e não fazer a exposição solar sem proteção, em horário de pico, com essa finalidade. Então, faça a reposição via oral e não exponha o bebê ao sol.
Então, essa foi a orientação, estas foram as dicas da doutora Kerstin Taniguchi Abage, que é dermatologista pediátrica, presidente de honra da Sociedade Paranaense de Pediatria, e falamos mais desse momento de prevenção ao câncer de pele com foco nas crianças. A prevenção começa desde cedo, sobre isso também. A gente também falou aqui na CBN. Doutora, muito obrigada mais uma vez e bom restante de semana.
Obrigada, Joyce. Muito obrigada pelo convite e um abraço a todos os ouvintes da CBN.